a tempestade chegou mais uma vez para mais um episódio do Cúpula Cast, o seu podcast sobre animes e mangás. Quem fala aqui é o André Ogione e estou acompanhado de outros três queridos amigos.
E aí, pessoal, aqui é o Dude. Sejam muito, muito mais que bem-vindos. Sejam abençoados.
Oh. Eita!
O padre Dude, vamos lá então, o padre Dude. Manda a benção.
Só a benção, só os abençoados vão estar aqui.
Eu já posso sair então.
Não falei de pessoas, né? Falei de animes.
Meu Deus.
Aqui é o Patrick e vamos pra mais uma, né?
E aqui é o Wesley, já que a gente vai falar desse tema aí, é como o Dude falando de roteiro furado. Todo episódio, ele diz, mais furado que... É, queijo suíço.
Só coisa boa. Isso
é muito coisa boa hoje. Porque Fullmetal tem um problema lá.
Cara, mas Fullmetal tem problema mesmo, cara. Daí é outra coisa.
Ah, não.
Mais clichê do que tacar pedra no Dude.
É verdade. Falando em clichê, na verdade, talvez a pessoa já saiba, né, do que a gente vai falar hoje, porque ela... Espero que tenha pelo menos lido, né, o título do episódio que ela deu play. Mas hoje a gente tá aqui pra falar, né, sobre clichê. Clichê dentro dos animes e mangás. Dá pra botar manhwa no meio? Não sei.
Nada.
Mas enfim.
Nossa, com certeza.
Clichê dentro desse âmbito aí que a gente costuma conversar aqui no Cúpula Cast. A ideia, né, vai ser principalmente debater o quê? Aliás, antes da gente falar o que a gente vai falar, eu quero falar assim, ó. Por que que esse tema é interessante de ser discutido, pessoal? Eu queria jogar essa bola pra vocês, assim. Por que que vocês acham que é legal discutir o tema clichê? Assim?
Eu acho bem interessante porque essa discussão vai levantar se a gente tá vivendo num loop de clichês porque a gente tá acomodado ou se é realmente necessário ter uma coisinha ali ou outra. Tem muita coisa na sociedade, até mesmo na nossa cultura, né? Que pode puxar uma necessidade de existir o clichê. Será?
Cultura é clichê. Olha só essa frase, cara. Olha só.
É porque as pessoas também, elas têm o hábito de gostar muito daquilo que elas já viram, sabe? Vou dar um exemplo meio banal aqui, novelas. As novelas são clichê. Só que o povo gosta das novelas, sabe? E os animes têm essa parada clichê do protagonista fraco, que todos odeiam ou todos maltratam, que supera tudo e ganha de todos depois, sabe? E é como se fosse uma representatividade pros japoneses, né?
Bah, e eu falo até mais, cara. Além das novelas e animes, mangás, manhwas, tudo, a gente tem até um clichê aqui na culpa, né? Tem sempre o cara que não gosta de nada.
Exatamente, André.
André? Tu tentou jogar essa batata quente pra mim, velho. Caralho, cara, que bicho sujo.
O cara não gostou de Dr. Stone, cara. Eu falei bem de Dr. Stone.
Ah,
não,
o cara tá aqui, falou como se fosse assim, super errado.
O leão, cara, o leão.
Ah,
tá
velho.
Eu ainda não superei o Dude falando que não gosta de Haikyuu.
Que?
Não. Pera aí.
Calma aí.
Não falei que eu não gosto. Eu só falei que também tem outras coisas que também são muito boas, tá ligado?
Tanto faz. Eu quero saber o que o Wesley acha sobre esse assunto aí.
Não, eu vou dizer que tudo que um dia já foi inovador virou clichê em algum momento.
Olha, caraca, o Wesley chega pra matar em todo cast, né?
Não, o Wesley é... Não é à toa, né? Que esse tema, na verdade, ele nasceu por causa da ilustre presença do Wesley, né? O público pediu, né? O público falou, cara, traz aquele cara com aquela voz picante, aquela voz caliente.
Aquele bumbum.
Pelo amor de Deus.
Aquele bumbum.
Por favor, traz aquele cara. Não, pior que eu não tô nem zoando. Teve um brother meu que mandou pra mim no WhatsApp, assim. Ô, cara, o Wesley tem uma voz massa, né? Bom, pessoal, então antes da gente entrar de fato nesse tema, né, eu acho que é legal a gente definir aqui de um jeito meio até óbvio, né, e idiota o que é clichê, mas o clichê em si é uma ideia que já é muito batida, né, uma fórmula que é repetida tal, e muitos levam a definição de clichê hoje até ao tom pejorativo automaticamente, né, que seria um tom de ofensa. Então, por ser clichê, automaticamente, né, a pessoa já leva para um lado de como se fosse ofendido, né, de uma obra clichê. Automaticamente tu acha que é uma obra ruim por conta disso, né? A gente vai debater mais sobre esse conceito, né, de clichê ser ou não automaticamente algo ruim ou bom, mas pro final a gente fala sobre isso. Mas a definição de clichê é essa, seria uma repetição excessiva de alguma coisa, a ponto de ela perder essa originalidade, né? E para conversar sobre esse tema, eu convido vocês, na verdade, a gente fazer uma espécie de desafio aqui nesse podcast hoje. A gente, durante esse podcast, a gente vai evitar o clichê de falar mal de Isekai, ok?
Então, o Didi vai sair.
Fala pro Calco, tô indo.
Ok, a gente vai evitar. A gente pode citar tal, mas a gente não vai bater nessa tecla.
É, porque porque é tão clichê falar mal de Isekai,
exato,
tá ligado?
Exato, exatamente. Já virou o clichê falar mal do clichê de Isekai, exatamente. E a gente também já malhou pau pra caralho o suficiente em Isekai. A ponto até de as pessoas acharem que a gente não gosta de nenhum, eu acho, né?
Mas tem muita coisa boa pra falar.
Eu acho que a gente... Eu gostaria de levar esse desafio pra esse lado, assim. O que vocês acham? Vocês topam ou não?
Bora, bora.
Sim, sim.
Bora. É.
Beleza. Eu queria iniciar essa discussão, então, com o nosso convidado aí, com o Wesley. E eu queria começar com a pergunta, né? Wesley, então, tu até falou que trouxe uma vasta lista aqui, né, de títulos sobre clichê. Eu queria que tu levantasse assim, então, Wesley, pro pessoal que talvez esteja ouvindo aí, né, o que são esses clichês que eles estão falando dentro dos animes que não são isekais, assim, o que tu teria pra acrescentar aí?
Um clássico, poder da amizade, coragem, esse é um que sempre tem nos animes.
Nossa, e como tem?
E ainda é um, além de ser um clichê, é uma resolução ruim pra um arco ou pra alguma coisa. Deus Ex Machina seria um clichê?
Olha,
eu acho que é só uma má solução mesmo.
É.
Pode-se dizer que existem muitas soluções clichê, né, que são consideradas Deus Ex Machina. Inclusive,
exatamente,
que tu citou, né, o poder da amizade e tal, como a gente vê em obras... Porra, shonen no geral, né, bem dizer, né, o shonen de porrada no geral geralmente cai nesse lance da amizade, né, que eu quero vencer, eu vou vencer. Inclusive, o próprio lema da Shonen Jump é bem clichê. Que é... Que ele trata... Agora eu não vou lembrar exatamente, mas é amizade? Eu não lembro.
Coragem.
Alguém lembra? Alguém lembra?
Coragem.
Acho que é amizade, coragem e vitória. Não lembro agora. São os três pilares, assim, de todo o mangá da Jump, sabe? Então, por si só, já é um clichê.
Não sabia. Mas não que seja errado, porque, querendo ou não, a Shonen Jump trabalha... Apesar de ter saído algumas pesquisas aí esse ano passado de que o público mais velho é um dos que mais consome, ainda assim o material é feito pra gurizada que tá crescendo, gurizada de escola, né? Então, passar essa mensagem eu acho que é algo essencial, sabe?
Uhum. Não, de fato.
Até como tu falou no cast antigo, André, a Shonen Jump é publicada numa segunda-feira, tá ligado? Então, o cara tem uma dose de hype, né? Na segunda-feira, de coragem, de determinação, de força, de luta, sabe?
Uhum. Mas será que precisa de hype em todas as obras? Hã?
O hype é um clichê. Hype.
Não, tô brincando. Mas vamos lá, mais exemplos aí. Mais exemplos de clichês. Quem sabe o melhor amigo do protagonista ser o cara inteligente de óculos, talvez seja um clichê.
É. Ah, um clichê foda é o cara inteligente no anime, ele precisa usar óculos e em algum momento do anime o óculos ele tem que refletir brilhando.
É, ele bota
um clichê de animação
assim, né? É verdade. Tem até o próprio clichê de... Será que o Haren pode ser visto como um clichê?
Ah, com certeza.
Assim?
É.
Dentro... É um gênero, né? Mas... É difícil quebrar essa barreira do que é gênero e o que é clichê,
não,
né?
Não, mas até em outras coisas que, tipo, não tem nada a ver com Haren, esse tipo de coisa acontece. Então, até em Seinen, por exemplo, o personagem que acaba sendo principal, tem um monte de mulher que acaba gostando dele por motivos aleatórios.
Só sobre o protagonista já tem vários clichês. Por exemplo, o protagonista que é fraco e vai superar. Daí tem o... Do outro lado, o protagonista que é overpower. Ainda tem o protagonista que as gurias vão dar em cima dele e ele não vai saber como agir. Ele vai ficar envergonhado. Então, tipo, principalmente acho que a maior parte dos clichês sempre estão no protagonista, porque ele que desenvolve a obra ali. Eles querem alguma identificação.
É porque, querendo ou não, se a gente parar pra perceber, a maioria dos autores da Jump ou de algumas revistas de mangá, eles são muito inspirados nas obras anteriores que eles leram, né? Então, acaba que... Tá ligado aquele negócio do... Como é que é? Pode copiar, mas não faz igual. É um pouco difícil tu sair um pouco desses quadros, sabe?
Eu acho que vai até um pouco mais longe, assim. A própria indústria já sabe dessas coisas, já sabe do uso do clichê, sabe que as pessoas que consomem essa mídia gostam de ver isso, né? E eles usam isso como uma fórmula. Então, a gente até fala bastante aqui que tem a fórmula Mega Hit, tem a fórmula do Jornada do Herói, nos shonens, e é basicamente isso. Por isso é tão difícil achar um bom anime sem clichê, assim. Que não siga nenhuma fórmula, né?
Isso. É, eu vejo muito o... A gente até, enfim, eu já deixei claro que depois a gente vai aprofundar um pouco sobre isso, né? O que que leva o clichê ser ruim. Mas eu acredito muito que... Existem, né? Esses clichês que a gente mencionou até agora. Jornada do Herói. Ou então, como o Dude bem citou, tipo... Ah, o cara que se inspirou em Dragon Ball vai fazer o protagonista que é amigo dos animais e é comilão, sabe? Só tu vê o Luffy, o Naruto... Sabe, todos eles são tem essas características muito parecidas. O próprio Tórico lá, não sei se alguém assistiu o Tórico.
Sim, aí, também,
enfim,
também.
Existe o Tórico. E, enfim, muitas vezes eles seguem essas fórmulas porque, claro, que isso faz parte da personalidade do personagem, né? E isso traz consigo algumas coisas, né? Tipo, o Gon, por exemplo, né? Do Hunter x Hunter. Tu vê que ele é o cara comilão, ele é o cara que se dá bem com os animais. Tu já automaticamente tu se sente convidado a ser amigo desse cara, né? A acompanhar ele e tal. Porque todo mundo que gosta de animal é gente boa, sabe? Tipo, teoricamente falando, né?
Ah, deixa eu tirar da minha lista aqui Hunter vs Hunter dos animes que não tem clichê.
Não, todo anime vai ter o clichê, sabe? É porque eu acho que assim, é que ao mesmo tempo que a gente tá falando de clichê, e vamos falar sobre isso de uma vez. O clichê em si é a repetição excessiva de alguma coisa, ok? Não presente dentro da mesma obra. Às vezes, só várias obras terem elementos parecidos torna esse elemento um clichê. Bacana, ok? Não é mais um elemento original. Só que isso não automaticamente quer dizer que é ruim.
Ah, com certeza.
Assim como não é ruim o Luffy ser comilão porque o Goku era, sabe?
Eu acho que tá muito no aspecto de o quanto tu usa disso na história, sabe? Por exemplo, o Luffy tá toda hora comendo e tá toda hora falando com o animal. Tem que ter uma dosagem, assim, porque as coisas clichês podem ser usadas, mas é que, cara, tu não pode, tipo, usar disso como uma bengala, né, bem dizendo.
E tudo isso vem de um passado, vamos supor. Deve ter algum anime anterior a esse, mas Dragon Ball, personagem comilão. Provavelmente tinha algum anterior que ele foi pegando. Então, por exemplo, quando eu li Edgar Allan Poe, eu pensei, nossa, todas as histórias são meio clichês. Mas é porque na época que ele escreveu não era, né? Depois o pessoal começou a bater nessa fórmula, né? Uhum. Bater nos temas que ele tratou.
E eu penso muito que, até voltando um pouco no exemplo que o Dude falou, eu não acho que o fato de repetir a característica do personagem ao longo da obra e tal, eu não vejo isso ser um problema. Eu acho que o maior problema é quando o clichê torna as coisas super previsíveis, sabe? Por exemplo, o anime que trata só plot twist, mas ao mesmo tempo é óbvio quem é o vilão, por exemplo, ou quem é o verdadeiro... O cara que tá orquestrando a coisa toda, sabe?
Aqui.
Então, o clichê, ele, ao mesmo tempo que ele pode ser usado como uma arma negativa, né? Algo ruim. Se tu souber como trabalhar o clichê, tu consegue entregar algo original.
Nossa, super forte.
Assim, tu consegue meio que subverter, né, Patrick? Não sei se tu consegue complementar alguma coisa aqui.
A gente com certeza vai falar e citar vários modelos de uso do clichê e o não uso. Né? Muitos autores também tendem a fugir disso, é porque sabem que é previsível, né? Uma dessas coisas clichê já ocorreu com vocês na vida real.
Como assim? Em que sentido?
Alguma cena, a cena muito clichê, que você sabe que existe, tipo, é usado em filme, série, qualquer outro tipo de mídia, e você já se viu fazendo.
Ah, tipo, o cara andar, tropeçar e cair nos peitos da guria?
Nossa,
não, André.
Todo dia, pô.
Eu não falei que aconteceu comigo, tá ligado? Mas é um clichê que acontece em basicamente todos os animes de harem cansado eti, tá ligado?
E depois o meu nariz sangra sempre.
Nossa.
Isso, exato.
Não, mas exato. Uma cena clichê que transcendeu os animes e virou um meme até na vida real, esse tema envolvendo os animes, eu comecei a pensar que eu já fiz isso na vida real. Tipo, eu vou citar uma história aqui, que isso com certeza aconteceu em milhares de animes. gente vê um personagem dormindo, ele tá dormindo bem tranquilo, normalmente ele tá babando, uma pose bem engraçada. Quando de repente ele acorda com o relógio despertando, ou ele só acorda e vê o relógio, ele descobre que tá atrasado. Ele fala, ah, tô atrasado, sai, começa a sair correndo e tal. E normalmente ele vai correndo pro lugar que ele precisa ir, normalmente pra escola, com uma fatia de pão na boca.
Ok.
Esse tipo de cena já virou até um meme, né? Com o negócio da Coreia do Norte, a irmã do imperador de lá.
Eu ia falar isso.
Ele, tipo, esse meme transcendeu os animes e virou real. Tipo, a galera botou lá, fez. Claro, foi uma montagem, não é real, mas, tipo.
É verdade.
É muito legal. E eu acabei.
É uma montagem?
É uma montagem.
É uma montagem. Maluco, como é que o cara vai estar voando com pão na boca, velho?
Ah, como é que a guria vai ter pão na Coreia do Norte, né, cara? Tá louco?
Caraca, mano, aí tu vendo pesado.
Irmã do imperador, né? Pelo amor de Deus. Por favor, não mande mísseis aqui. A gente não com essa
se
ideia,
o cara tiver. Ah, não, ele tá morto.
Se fosse a Coreia do Norte trazer uma carta pra cúpula aqui, eu vou deixar o André abrir. Pode ter atrás no negócio.
Caralho, mano.
Nossa.
Uma caixa pesada.
Caralho, nossa, o cara manda uma caixa. Que pesado, mano. Já pensou? Uma caixa da Coreia do Norte. Isso não é clichê, isso é original. Isso é bem original, cara. Isso é bem original. Eu nunca vi um anime que trata sobre isso, cara.
Interessado. Eu nunca vi um anime que trata sobre isso. Com causa do André.
Ai, cara. Mas é, então, eu acho que ficou claro já que a gente falou bastante sobre o mau uso do clichê, né? E até o ponto onde ele vira, ele transcende, como o Patrick falou em alguns casos, como esse lance do pãozinho na boca aí.
Uhum.
Na verdade, se tu parar pra pensar, o próprio meme, né, você se centrar em meme, tipo, eu vi uma definição, e parece, sério, acredita se quiser ou não, mas a definição de meme é uma parada meio até filosófica, assim, um bagulho bem, bem profundo, assim. Basicamente, ele retrata as coisas de cultura, assim, eu não vou saber definir, tá? Mas ele tem a ver com cultura, coisa. Claro. Eu não vou saber, eu não lembro. Eu não lembro, cara. Mas é uma definição bem bonita, assim. E intelectual e tal. Bem Wesley, tá ligado? Só bota o Wesley. Bota Wesley falando com a voz caliente aqui dele. Como os memes, eles representam isso, eles trazem uma cultura à tona, né? E no caso, esse tipo de meme, ele traz a cultura otaku à tona. Então. E existem vários, né? Agora é porque tá me faltando na cabeça aqui. Mas a gente tem vários mesmos, vários memes mesmo. A cena que o cara se esbarra, ou então o professor que é bonitão, e sempre tem o professor bonitão, que é o cara mais sério, tal, naqueles animes assim mais de, sei lá, animes de romance, talvez, né? Ou então o episódio da praia, por exemplo, porra, nossa. Pra que mais clichê que o episódio da praia, sabe? Tem que ter o episódio da praia.
O episódio das termas, né?
Mas o episódio da praia tem função narrativa.
Ah, mano.
Tem.
Então, assim, é. E o próprio lance de se passar num colegial, por exemplo, né? Todo anime, os de romance, geralmente. Tá, ai, André, mas é porque tem que fazer eles se colocarem no lugar. O anime é feito, o mangá é feito pra ser vendido pro povo lá, pro público-alvo que está no ensino médio. Ok, beleza. Faz sentido? Faz. Mas não muda o fato de que é. Clichê. E eu não tô falando que isso é ruim também. Não tô falando que é ruim. Eu gosto muito.
Também, é que também tem que ver a questão que o clichê pra gente pode não ser o clichê pra outra pessoa, né? Porque como a gente já tá vendo muito anime de escola, se tu pegar, por exemplo, o teu primo, o Vinícius, o André, que tem que 15 anos, 16, se ele pegar um anime de escola, por exemplo, pra ver, por mais clichê que ele seja, tudo vai ser, tipo, inovador pra ele, por exemplo.
Uhum. É, no âmbito geral é clichê, né? Fato que é clichê, mas não incomoda ele, né? Isso é fato. Uhum. Não, ele não tá saturado, né?
É, sim. Esse é o ponto, saturação.
E vocês querem ver uma coisa que não foi clichê? Ó, passou, acho que 20 minutos e eu não falei mal de nada. Olha aí, ó.
Oh.
Isso não é clichê.
Ah, tá.
É que a gente não tá evitando falar de Sekai, né?
Mas... Não puxa, André, não puxa.
Não vou puxar, eu vou seguir com o desafio, eu mesmo que iniciei o desafio. Mas, bem, então agora que a gente já falou um pouco, já divagou até talvez um pouco demais sobre isso, eu queria que a gente falasse um pouco sobre obras, né? Obras que talvez foram mais destacadas pela originalidade delas, obras que fugiram do clichê. Ou então, que como eu bem falei antes, obras que pegam o clichê e te surpreendem em cima desse clichê.
Uhum. E por incrível que pareça, tem diversas obras, cara.
Tem, não. Diversas. Por incrível não, né? Só que faltava. Se não tivesse pelo menos alguma, ainda porra, sai 30 anime por temporada, velho.
Ainda bem.
Só que faltava não ter. Mas eu queria jogar pra vocês aí, não sei quem se habilita a trazer a primeira obra que a gente pode falar um pouquinho sobre, mas eu queria que a gente focasse um pouco no porquê que aquele ponto de originalidade é merecimento pra destaque, entendeu?
Eu tenho... Cara, esse aqui é... Acho que é icônico demais. Eu acho que quem não assistiu realmente não sabe o que tá perdendo. Que pra mim o... Ah, esqueci o nome, cara.
Não sabe o que tá perdendo.
Ele é aquele, é aqueles animes de 600 km de título, sabe? Eu vou fazer a descrição do anime e vocês tentam adivinhar. Tá ligado?
Meu Deus.
Vai. Em um mundo de fantasia.
Calma.
Calma. Em um mundo de fantasia, o rei demônio e o herói lutam entre si. E no ápice da batalha, quando o herói vai destruir o rei demônio...
Ah, o Mal-sama?
Exatamente.
Ah, pode crer. Mas aqui é Sekai, porra. Tá, mas a gente não vai falar mal, tá, ok.
É, não, mas... Oh, não vou falar mal de Sekai, mas o que que faz o Mal-sama ser incrível é que, apesar de ele ter todas as características de um anime clichê, ele pega tudo isso e te entrega uma coisa totalmente fora da casinha, sabe? O autor foi muito criativo em querer fazer o protagonista, que o famoso Mal-sama, querer ser gerente do McDonald's, sabe? É uma coisa que, cara... É totalmente despretensiosa, sabe?
É
em vez de ligação global, o cara quer ser gerente de uma rede de fast food.
Sim, realmente. É. Esse anime é Hataraku Mao-sama, se eu não me engano, que é o nome.
Uhum.
E como o Dude falou, é o Lorde Demônio querendo ser gerente do McDonald's.
É uma coisa que estão vendo nos outros animes, porque, tipo, às vezes as pessoas estão muito apegando no aspecto, ah, não, temos que fazer uma batalha massa, ou temos que fazer um reino muito foda. Ou alguma coisa desse tipo de aspecto, e não. Ali eles quiseram realmente fazer, tipo, uma história de um cara que quer crescer na vida empresarial, só que, tipo, ao mesmo tempo ele tem que lidar com os problemas sociais que ele tem com os capangas dele, ou com o herói, que na verdade é a heroína, né? Que quer, tipo, meio que deter ele, mas acaba...
E ela vira uma empregada também, né? Ela vira uma empregada de escritório, né?
É, não, ela vira, tipo, uma daquelas mulheres que faz o telemarketing.
Ah, é isso aí, obrigado, é isso aí, exatamente, é uma funcionária, desculpa, empregada.
É um funcionário de telemarketing, cara, é simplesmente genial, cara, tu ri pelo cômico que é o negócio.
Realmente.
A paródia é muito no ponto, né, cara?
Uhum.
E esse é um grande ponto, né, a paródia de coisas clichês, tem vários animes de comédia que fazem exatamente isso, tirar o ponto comum do que tu esperava, supor, tipo, Prison School, um anime que é... aparentemente seria super clichê e eles trazem um tema bem diversificado, bem aleatório pro negócio. Ou então, tipo, One Punch Man, que é o personagem fortão overpower, só que ele é tão overpower que não
perde
tem
a graça,
vida,
né?
Dele. É.
É, ele é tão overpower que tu acha que tu vai ver os negócios, pá, agora ele vai se fuder, ele vai apanhar. Não, ele nunca apanha. Essa é a quebra do clichê, né?
E é basicamente isso que os animes de comédia fazem, subverter os clichês, subverter essas coisas que a gente tem como pré-estabelecidas, né?
Eu acho que na maioria dos casos, não na maioria dos casos, mas na grande parte dos casos, os animes de comédia que se sobressaem nessa parte do sair fora do clichê, né? Por causa que, acho que o anime de comédia, ele não pode ter os mesmos aspectos que tem os outros animes que estão em circulação, sabe? Tu não pode fazer, sei lá, vamos fazer uma comédia numa escola. Até tu pode fazer uma comédia numa escola, mas tu tem que ter um aspecto muito diferenciado pra tu se destacar, sabe?
É, porque hoje a gente já viu muita coisa, né? Então os autores tentam pegar essas coisas e deturpar. Tipo, por exemplo, aqui no Brasil a gente vê muito Dragon Ball. A gente, nossa, nascemos nos animes por causa do Dragon Ball, né? E a gente vê muito o herói. Quanto mais ele brilha, mais forte ele é. E quanto maior o cabelo dele... mais forte ele é. Aí a gente vai lá e olha pro Saitama. Saitama é careca, tá ligado? A gente volta
pois é, realmente. Nunca tinha pensado por isso. Subverte
total gênero.
E até, inclusive, eu queria levantar um anime que surpreende muito pela originalidade. É um que eu tô assistindo ainda, inclusive. Eu tô quase terminando. Que é o xodozinho do Dude, o Wesley parece que gostou bastante também, que é o Rainbow, né?
Rainbow. Ah, sim.
Eu não lembro o nome inteiro, mas, cara, é realmente...
Pela Madhouse?
Isso, é da Madhouse, mas é bem antigo, não lembro agora qual foi o lançamento, 2002? Então, 2010, então saiu depois de Death Note, saiu depois de Code Geass, saiu depois de muito anime aí que é considerado clássico. Então, ele saiu com um tema aí bem... Assim, ó, eu nunca vi nada parecido, sabe? Adolescentes num pós-guerra, uma pós-segunda guerra mundial no Japão, que se passa dentro de uma escola militar que é praticamente um presídio, sabe? Tipo,
eita.
Totalmente original a temática, na minha opinião.
Eu acho que ele deve ter passado despercebido porque ele é um anime seinen, né? Então ele tem uma pegada mais...
É, eu acho que ele passou despercebido porque ele não tem o famoso pique shonen porrada, tá ligado? Ele não tem a fórmula shonen jump, ele não tem... Fora que ele já é um pouco mais antigo...
E pesado.
E ele é pesado também, ele não é uma coisa
ele é,
que
ele
tipo...
Ele é puxado mais pro drama, né?
É, nossa, é total drama, assim, né? O gênero predominante em Rainbow é drama, né? E esses rapazes, então, eles têm que sobreviver, basicamente, né? E eles vão aí, enfim, eles acompanham eles toda essa jornada dentro da escola, depois fora da escola. Então acompanha a vida desse pessoal. E é um anime que trata muito sobre amizade, né? E cara, eu acho legal porque além de ele fugir um pouco do... Desculpa, ele foge do clichê porque ele não trabalha só um personagem. Né? Porque geralmente, né, se sai 30 animes por temporada, 25 é aquele anime que vai ter um protagonista e um elenco que engrandece esse protagonista, deu?
Uhum.
Sabe? Não é o elenco que engrandece a história, a obra em si, sabe? Só engrandece o protagonista, sabe? Tipo, pega Sword Art Online, por exemplo. Tirando esse Alicization, que teve o carinha loiro ali, cara... Todo mundo tá ali só pra babar ovo do Kirito, sabe?
O gênio...
Então, é essa ideia, sabe? Fugir disso, né? Então, e Rainbow faz isso muito bem. Inclusive, é uma recomendação muito, muito forte pra vocês aí. Provavelmente eu vou acabar escrevendo sobre Rainbow, né?
É, eu só vou assistir se tu fazer uma análise, André.
Ah. Ah, mano, eu até, talvez eu faça uma recomendação. Uma análise não, porque eu acho que... É que recomendação faz sentido porque as pessoas não conhecem, sabe?
Ah, sim. Então, não, tudo bem, eu aceito.
Se eu fizer análise, claro. O pessoal vai pegar tudo spoiler, né? Não tem graça. Eu posso fazer os dois, quem sabe?
É, e assim, fugindo de spoilers, né? Mas também tem o ponto que ele foge do clichê no enredo, na narrativa. E na
também.
Metade ali dá uma cortada...
Dá um plot... Eu não vou dizer que é um plot twist, porque tu meio que espera aquilo, mas tu não quer.
É.
Tu não quer que aquilo aconteça, mas acontece.
Agora eu posso falar de um outro que acho que o Dude vai me acompanhar nesse, que é Mushishi.
Mushishi. Mushishi é muito bom, velho.
Nossa, é uma obra que ela trata de temas meio que espirituais, filosóficos.
É o cara bem... do cabelo branco, né?
É,
exatamente.
O cara do cabelo
tem na
branco.
Netflix. Não fazendo jabá, mas já fazendo jabá.
Eu sempre achei que fosse Mushishi.
Ah, mano, tu acha que ele sabe também?
Eu não sei, velho.
É que vocês assistiram, né? Eu não assisti.
Ah, mano, se tu quer falar Mushishi, fala como tu quiser, cara.
O pessoal fala Mushishi, eu vou falar Mushishi.
Mashishi.
Né? É, eu falo Hashishi, isso aí.
Hashishi.
Basicamente, é um anime que tem foco principalmente em espíritos, em filosofia, em como... conviver com a natureza, de certa forma. Essa é a ideia por trás
legal,
dele.
Uh-huh. Legal, legal. E eu acho muito interessante que é um anime que ele não te entrega uma batalha épica, um encontro épico, assim. Não tem uma adrenalina desgraçada em cada episódio, sabe? É mais a relação entre as pessoas, sabe? E é o foco na mensagem que o autor quer passar.
É próximo de Slice of Life?
É. Pelo que eles falaram até agora, parece ser.
É, mas daí ele é como se fosse numa época antiga... É, então fica um Slice of Life antigo, assim? Com espíritos?
É
meio episódico.
Menos, cara.
Então, entendi. Então ele fica... É, eu acho legal que... Eu acho que a gente consegue ver quando ele não é clichê, a gente tem dificuldade, às vezes, até pra definir um pouco o que a obra é, sabe? Tipo, eu senti isso agora com vocês. Tipo, como essa obra é um pouco original, talvez bastante original, fica bem difícil a gente definir do que ela trata sem a pessoa ter assistido.
Uhum.
Né? Porque tu não consegue trazer elementos parecidos, né? Tipo, é tipo Naruto. Ah, é tipo Bleach. Fica difícil, tu não consegue puxar, né? Porque, por exemplo, cara, tenta definir, por exemplo, Kill la Kill.
Ah, esquece.
Cara, não tem como. Não tem como tu falar assim, ó, por mais que tenha, né, o lance de aproveitar, pra ficar mostrando o corpo da protagonista lá o tempo inteiro e tal, que enfim, tem gente que fala que, ah, não, mas é de propósito e tal, assim, foda-se. Mas no resto, cara, é um enredo tão... Um enredo não, né? Uma temática tão original, cara. Guerra de roupas, né? As pessoas têm roupas que são vivas e a roupa usa teu sangue pra... Cara, é muito louco, cara. É muito original. A própria cidade, né? A ambientação ali, cara, é muito maluco. Tu não consegue comparar. Made in Abyss, por exemplo.
Nossa.
Né? Made in Abyss é uma obra...
Aí tu tá falando com um mestre da inovação,
é,
né?
Tem alguns clichês, mas no geral é bem original.
É, eu digo que eu sinto... O clichê, pra mim, ele pesa muito quando o world building, ele é clichê, sabe? Então, aquele anime de romance que passa na escola de ensino médio, e nós temos o protagonista que tem a amiga, o amigo inteligente de óculos, a amiga que é comilona... A outra amiga que gosta dele, que é amiga de infância, sabe?
Tem a tsundere.
Isso. Quando tem isso aí, tipo, parece que tudo é igual, sabe? Só muda o design dos personagens. No máximo, a personalidade. E quando a gente vai pro, tipo, Made in Abyss, como tudo se passa num lugar tão doido, tão fora do que é o padrão, pra mim parece que o que é clichê lá dentro, eu meio que ignoro.
É porque não tem como tu prever alguma coisa, sabe? Porque quando tu tá olhando um anime de romance, como tu falou, de escola e tudo mais, tu, tipo assim, ah, vai acontecer isso aqui agora, tá ligado? Tipo, ah, eles vão brigar agora e vai se reconciliar lá no episódio 11, perto do final que é o 12, tá ligado? Então, quando tem um Made in Abyss da vida, tu não sabe, tu não espera nada, entendeu?
Exato.
Tu não sabe o que vai acontecer. Então, tem a melhor ideia do que vai acontecer, na verdade.
É.
Se o autor usou um sei lá, algum aspecto muito clichê, ele passou totalmente despercebido, porque ele citou a obra dele num ambiente onde ninguém mais usou, tá ligado?
Cara? Pois é, foi tudo tão original que estuou, né?
Ó, lembrei no que agora, tem uma maid no Made in Abyss, só que ela passada despercebida.
Ah, é verdade, tem mesmo, agora que falou.
E é loli ainda.
Sim, ué. Uma maid em loli e passou despercebida por causa que tem muitos aspectos bons, cara.
O Made in Abyss, assim como outras obras que trazem um universo tão diferente, digamos assim, pelo menos pra mim, né? Não sei, o Wesley levantou ali o clichê, né? Eu não sei se tu tem alguma coisa pra levantar do clichê de Made in Abyss, ou Wesley?
Ah, não. Eu quero dizer, como eu disse, tipo, da própria jornada do herói, aquele esquema de, ah, ela tinha mãe que era um apito branco, então ela vai agora em busca da mãe dela.
Ah, ok.
É uma premissa que é um pouquinho clichê, mas isso não importa, porque o mundo inteiro é muito original.
É, e eu penso muito que, assim, como... Pensa hoje, né? Eu não tô te atacando, tá? Mas pensa hoje, como que as pessoas... como que a gente vai criar algo 100% original hoje? No mundo
não tem.
De hoje. Cara, é insano a quantidade de, tipo... Conteúdo no geral.
Eu, amigo, não, é muito difícil.
Assim, ó, saindo um pouco do mundo anime e mangá, cara, é só tu ver, tipo, até os caras, por exemplo, da Disney estão sem criatividade, cara. Eles estão lançando Rei Leão, versão não sei o quê. Cara, eles não têm mais o que lançar de original.
A gente
sabe?
Tá na era dos remakes, tá ligado?
Isso, exatamente. Então, é muito difícil. Por isso que eu acho que as pessoas, eu acho que a grande intenção desse cast aqui é as pessoas entender que o clichê... Porque hoje eu vejo muitas vezes a pessoa usando... Ah, mas esse anime é clichê, esse mangá é clichê. Só que ser clichê, como a gente já bem falou aqui várias vezes agora, não é um ponto negativo por si só. Né? Porque clichê... Se tu olhar o enredo da obra, beleza, o enredo não é clichê. Ah, o design dos personagens não é clichê? Ah, o design é clichê, sabe? Eu acho que o clichê, ele tá dispersado em vários pontos das obras. Eu não sei se eu me fiz entender,
sim,
não sei
sim.
Se alguém pode complementar.
Sim. É que a própria humanidade gosta de conseguir prever o que vai acontecer no futuro, né? E por isso que a gente aplica tantas fórmulas assim. E eu acho interessante o clichê existir e já a gente já ter explorado tantas possibilidades, porque agora a gente consegue ter a possibilidade de quebrar essas expectativas que a gente criou em cima do clichê. Então, essas obras que a gente citou, do One Punch Man, a gente citou essas... tem uns que são muito bons, que é Great Teachers, Onizuka, o próprio Konosuba faz isso muito bem com a comédia.
Tendo diversos aspectos clichê, cara.
É.
Isso que é incrível. Konosuba, sem dúvida nenhuma, acho que é o que mais tenta ser clichê, mas é o que mais tenta se reinventar dentro do clichê. Assim como Hunter x Hunter também, que é um shonen.
Isso. E exatamente por isso que a gente consegue ver a gente tem essa oportunidade de ver o destrinchamento do clichê, né? Porque se a gente não tivesse explorado tantas possibilidades, a gente não ia conseguir fazer isso atualmente, né?
E é tão importante que agora a gente consegue seguir em muitos caminhos. A gente pode ir num Dorohedoro, que é completamente aleatório, completamente viajado. Ou
psicodélico,
então a gente...
assim, né?
É, assim... Ou então a gente pode ir pra uma história que vai acompanhar uma perspectiva diferente, tipo Vinland Saga, que tu mais ou menos acompanha o vilão. Todas essas obras que apontam pra diferentes lados, assim. Ou usando clichê ou completamente subvertendo tudo.
Sim. Sim. E essa arte de subverter, ela vem tão forte, às vezes, e pega tão bem que a gente tem casos tipo Overlord, por exemplo. Só pelo fato do protagonista não ser, né, o genérico do Isekai, e desculpa, eu tô entrando sem querer aqui, mas...
Você falhou na missão, André.
Mas ele... Mas eu não tô atacando, falhou. Eu tô elogiando.
Chamou de genérico.
Eu falei genérico.
Tu falou.
Porra, tá foda-se, desculpa. Só pelo fato do Momonga lá, né, do caveirão lá, não ser o protagonista genérico do Isekai que a gente conhece, cara, só por isso a obra já ganha pontos com a maioria das pessoas, sabe?
Sim, demais.
Pelo menos comigo e com o Dude, eu sei que é assim. Com o Dude mesmo, se já não é o cara que ele tá esperando, o Dude já assim, ó, já fica de pau duro já.
Cara, é porque pra mim o Overlord é temporada 2 e 3. Sabe? A temporada 1 é muito... Cara, eu não vou dizer que eu achei genérica, mas eu achei muito simplória, sabe?
É simples, mas ela já foge do padrão, né?
Ela foge do padrão, isso mesmo. Só que assim, nas temporadas 2 e 3, o cara pega uma perspectiva totalmente diferente, cara.
Ele caga pro personagem principal,
ele
né?
Caga, ele caga. Tipo, ele assim, vai cara, pro a resto, primeira temporada, né? Eu já usei tudo que eu tinha pra usar no protagonista. Agora eu vou usar em todos os outros personagens. E daí ele usa aquele aspecto que eu curto muito. Quando tu trabalha tanto os personagens secundários, o teu universo pega de uma riqueza absurda, sabe? É como se todos os pontos fossem bons, sabe? A tua história não tem, tipo... Ah, esse personagem aqui eu vou usar um pouco dele pra comer um pouco de tela pra voltar no protagonista. Não, cara. Quer saber a história de todos, sabe? Porque tu conseguiu envolver a audiência com todos os personagens.
Uhum. Mas pra existir a segunda e terceira temporada, a primeira precisou existir. Então, eu dou muito crédito pra primeira temporada e eu gosto demais dela.
Talvez. Um anime, talvez, um dos mais originais que eu conheço. Talvez o mais original, não sei. Vou até passar a bola pro Wesley depois dessa, mas Death Parade, cara.
Ah, cara, tava na minha listinha aqui, ó.
Cara, Death Parade, quem já viu algo parecido com Death Parade, cara? Sendo sincero.
Não existe, mano.
Não tem, cara, não tem. Acho que até o Wesley pode tentar... Qual seria o ponto mais original de Death Parade? Saberia colocar, Wesley, já que tu gosta tanto dessa obra?
Putz, cara, essa é uma obra que é muito difícil de falar. Porque tu não consegue fazer paralelos com nenhum... outro anime, assim.
Exato.
Tu sabe o que me lembrou, Wesley? O Death Parade?
Que?
Lembrou de Mushishi.
Mushishi.
Por causa do protagonista, né? Que é parecido.
Também um pouco, mas...
Ah!
Não, peraí, mas...
Eu vejo o que o Dude tá fazendo, faz sentido.
É pelo aspecto de que é contado história separadamente, sabe? Não é, tipo, não é um negócio que se interliga, sabe? É, tipo, cada caso é um caso. Cada pessoa que desce no elevador é um caso, sabe?
Perfeito, cada caso é um caso, que nem Mushishi. Só que ao mesmo tempo tu vai vendo uma trajetória sendo feita e cada caso parece que faz tu pensar em alguma coisa e faz tu reaver o que tu pensou em outros casos. Eu não
Exatamente.
Sei se...
Legal.
Tipo, como se tudo se interligasse de alguma forma por baixo dos panos ali.
Assista
é muito
Mushishi.
Interessante.
Que na verdade, o anime em si ele não interliga nada, mas ele força tu a interligar enquanto tu pensa e assiste, né?
Tipo, exatamente. E
tipo
é um anime
isso,
que,
né?
E é um anime que ele faz tu pensar muito sobre a tua ética, sobre a tua moral. Pensar sobre o que é certo e o que é errado, né?
Que alguma coisa tira as pessoas... E sempre que alguma obra artística, né, tira as pessoas da zona de conforto, eu, pelo menos, me sinto maravilhado, assim. Eu gosto, tá ligado? Eu vejo esse tipo de obra e ela me faz refletir o jeito como eu penso as coisas, sabe? Tipo, eu me sinto muito bem, porque eu adoro esse tipo de questionamento, porque, pra mim, a gente só evolui quando a gente sai da zona de conforto, né? Então, quando tu é questionado sobre alguma coisa e tu tem que pensar sobre aquilo, eu me sinto muito bem, sabe? Eu não sei se isso é assim com vocês também, mas eu me sinto muito bem.
Pra mim é completamente. Quando alguma coisa te impacta tanto a ponto de tu mudar a forma que tu pensa. Isso pra mim é o que eu procuro em qualquer coisa que eu esteja assistindo, lendo. Alguma coisa pra mudar a forma que eu vejo o mundo.
Nossa, gente, que profundo isso. Eu tô pesquisando aqui, eu vou assistir Mushishi agora.
Eu tava falando de Death Parade, mas tudo bem.
É, sim, Death Parade também. Um anime que me fez mudar a forma que eu vejo outros animes é o Monogatari. Monogatari Series. Bakemonogatari, etc.
Como,
etc.
Exatamente?
Aquele lá da escova de dente lá?
Exatamente.
Não, isso aí é uma vertente diferente.
É, uma vertente.
Mas assim, ó, pela arte, pelo ritmo, pelo diálogo, eu...
Exato.
É algo que eu não imaginaria assistir. É
exato.
Algo que quebra completamente a minha expectativa.
Eu vou ter que assistir esse negócio,
exato,
mano.
Exatamente. Eu acho que é aí que o Monogatari, ele surpreende tanta gente. Porque é uma direção tão estranha que tu tá vendo o diálogo, são diálogos rápidos, tu nem consegue acompanhar. Alguns não dá tempo de acompanhar, se não, sim, pausar. E do nada tu tá assistindo, de repente a tela pausa, bota o um negócio, tipo, tudo em japonês, que as fansubs até traduzem, mas não dá tempo de ler. E ele corta, assim, e ele fica cortando a cena bem rápido. Cara, é uma direção tão maluca, tão diferente...
Tão frenético.
Que isso por si só, pra quem busca algo fora do padrão, já ganha muitos pontos, né? Eu tô errado, Wes. Acho que é isso, né? Que já...
Sim. O ponto de tu não... É, vamos dizer, todas aquelas frases, não é pra tu ler. É, a intenção do autor não é que tu leia nada daquilo, o que é engraçado. Pensar que ele vai...
Louco, ah, né?
O autor brinca contigo, então é basicamente isso?
Basicamente...
Eu não sei dizer se é o autor, porque eu não sei como é que isso é feito na Light Novel, né?
É, eu acho que é o diretor.
É, o diretor, sim, que é muito renomado ali na série Monogatari.
E é basicamente um anime sobre diálogo e com ritmo frenético, o que parece não fazer muito sentido, sabe? O quanto os personagens conversam e o quão frenético é tudo isso, quanto eles falam rápido e tudo mais. É que nem, tipo, em Tatami Galaxy, que o pessoal fala
tá
que...
Agora.
Esse é outro anime que também, como Mushishi, como Death Parade, faz tu pensar, reavaliar a tua forma de viver, de como tu enxerga o mundo, né?
Uhum. É por isso que eu acho que é um dos seus favoritos, ou o favorito, né, Wesley? Não sei se
é um dos favoritos,
Porque o próprio... E foi muito legal tu levantar o Tatami Galaxy, porque a gente também, a gente falou bastante sobre enredo aqui, né? Enredo, história, world building, né? Que seria a construção do mundo, mas a gente não falou muito sobre a animação. E a própria animação, o traço, por si só, pode ser clichê. Né?
Então, Kiritolândia.
Também, Kiritolândia, né?
Kiritoverso,
pois é. Aquele protagonista, o cara que sempre parece igual, sabe? Então, ou então até o próprio design do mundo em si não ter algo característico. Tem muita gente que não... Eu já conheci muita gente que não conseguiu digerir One Piece, por exemplo... Porque o design de personagem do Oda é muito único, cara.
Ele é muito
maluco, cara. Ele faz cada personagem que não faz sentido algum. Pra dentro do universo faz sentido total, né? Porque a gente já entendeu que One Piece funciona assim. Suspensão de descrença e pau no cu, sabe?
Porque os personagens dele têm essa característica de ser bem exagerado, né? Mas o fato de ser exagerado...
Isso é muito cartunesco, né?
É importante ter esse exagero pelo causa das... Acho que talvez das habilidades que os personagens dele têm, que às vezes o cara, tipo, tem um poder de... Por exemplo, aquele... Acho que é Bucky, que é o poder da mola, sabe? Tipo, a perna dele vira uma baita de uma mola,
o
cara.
O Bellamy.
Tipo,
Bellamy, isso.
Bellamy, que tem o poder da mola. Então é necessário, tipo, ter um aspecto...
Poder da mola.
É um cara, eu não vou dizer que é necessário, velho. Eu vou dizer que é interessante. É diferente.
E provavelmente o Oda usa essa cartunização, esse negócio mais exagerado, pra gente ficar um pouco mais confortável e aceitar um pouco mais o nível de poderes, ou as formas de poderes, sim, né? Porque a gente...
Porque se ele limitasse muito ao aspecto do mundo real, ficaria meio estranho, sabe? Porque ou tu vai com tudo, ou tu não vai com nada.
Isso, entendeu? Isso aí.
Imagina tu ver um anime, tipo, que... Pensa num anime que puxa bem pro realista, sabe? Tipo, sei lá, Kimi no Nawa. Não, Kimi no Nawa, tá ligado? Tipo, pensa em Kimi no Nawa. Agora, pensa o protagonista de Kimi no Nawa dando um Gomu Gomu no Pistol, assim. Tipo, olha que bizarro, sabe? Não faz sentido, tipo, toda o design, todo o traço, até o próprio estilo de animação, a fotografia do filme, né, no caso, que é Kimi no Nawa, não te permite dar essa viajada pro lado da imaginação, sabe? Criativo, tudo remete, né, ao real, né? Então, tu vai buscar aquela verossimilhança, né? Tu vai buscar aquele ambiente realístico. Não tem como tu meter uma Akuma no Mi ali no meio, sabe? Não faria sentido nenhum.
Outro anime que sofre desse mal é Ping Pong The Animation também.
Nossa.
O pessoal também destrata bastante. O anime é muito bom. Sim. Eu mesmo destratava muito o Ping Pong The Animation, mas... Por causa da animação em si, mas... Tu tem que parar pra ver que a animação é um a mais, sabe? Não, ele não tá, tipo, tentando economizar dinheiro, não tá tentando, tipo... Sei lá.
É a narrativa daquele diretor, né?
É a visão do diretor em cima da história, sabe? É. Assim como teve em acho que não foi a Nohana, teve um anime aí de uma das temporadas atrás que a animação foi feita, tipo, muito estranhamente, o pessoal...
É a Konohana.
A Konohana. Que a Konohana, eu li o mangá, e, cara, o mangá é, tipo, é outro traço totalmente diferente, tipo, é 100% diferente. Não tem como... Parece que é outra obra, sabe? Então, é tudo uma questão de visão do diretor, sabe? Não é questão de, o estúdio isso, o estúdio aquilo. Eu acho que a gente tem que parar um pouco nesse sentido e parar pra ver a visão do cara, sabe? Não tentar, tipo, já criticar desde o começo, sabe? Tentar aceitar o novo, acho que seria o caso.
Aceitar o novo é tinta, no caso?
Nossa!
Que de graça! Piada. Caralho, que de graça!
Eu vou assistir Mushishi, cara, falou.
Caralho, que de graça!
Meu amigo!
Nossa, cara, que de graça, velho! Beleza, eu acho que a gente já conseguiu discutir bem, a gente até fez uma espécie de lista aqui, né? Eu acho que quem tá buscando animes um pouco mais originais, tá, eu vou tentar listar isso tudo na postagem do podcast, tá? Então, quem estiver ouvindo e quiser dar uma olhadinha no nosso site, se você estiver ouvindo pelo Spotify ou pelo iTunes ou foda-se, qualquer lugar que não seja o site, você pode ler no site, lá eu vou tentar listar todos esses animes meio que com uma lista de animes... que nós quatro aqui consideramos mais originais, assim, acho que é bacana, né, pessoal? Acho que agrega pro pessoal que tá ouvindo aí.
Eu só acho que o Patrick deveria falar uma coisa ali, que ele tá engasgado.
O Patrick tá engasgado? Caralho, mano, o que o Patrick tá sentindo? Me conta, Patrick.
Foi falado sobre várias coisas, vários aspectos diferentes, mas tem um aspecto que foge ao clichê em... Não em todo anime, né, que é meio difícil fugir como anime como um todo, mas... Que é o que o Afro Samurai fez pra gente.
Caralho, eu tenho o Afro Samurai na minha listinha aqui também.
Afro Samurai.
O Afro Samurai foi um dos únicos animes que eu conheço, pelo menos que trouxe um protagonista negro. O protagonista... Ele é um anime um pouco... Eu quase arrisco em dizer que ele é um pouco americanizado, porque todo o aspecto, tudo que tem por trás, né, da construção, a participação Samuel Jackson e um monte de caras assim. E o que eu acho muito interessante do Afro Samurai é porque toda a história, toda a trama se forma através de uma vingança, né? O protagonista, ele não treinou pra ser o mais forte, ele não treinou pra conseguir ser o número 1 ou ter a bandana no número 2. Ele treinou pra conseguir ser... ter essa força e conseguir vingar, conseguir ter a oportunidade de lutar com o número 1 e conseguir essa vingança, né, cara? Eu achei tudo isso muito legal, cara.
Mas assim, ó, a vingança eu acho que até é meio clichê, o protagonista que busca vingança.
Ok, temos protagonistas que buscam vingança, mas nós temos muito mais protagonistas que querem ser Hokage, velho. Muitos mais.
Mas no protagonista que quer ser Hokage, tem lá o que busca vingança do ladinho dele.
É verdade. Eita.
Caralho, alfinetado, mano. Deixa eu pensar então. Como é que é? A vingança...
Já dizia o Seu Madruga, a vingança é plena, mata a alma e envenena.
E aí, ó. O Afro Samurai não é clichê. Eu tô dizendo que buscar vingança é clichê, mas Afro Samurai tá bem longe de qualquer...
É que eu acho que o Wesley quis dizer aquilo que a gente já sintetizou antes, né? Que,
é, sim, sim.
Que a gente separa a obra em enredo, character design, sei lá, motivação do protagonista. A gente separa em vários âmbitos. Algum deles vai ser clichê, algum deles... as pessoas já utilizaram, sabe?
Sim, sim.
Ao mesmo tempo, eu acho que não tem porquê um autor de light novel, de mangá, buscar entregar algo 100% original, sabe? Eu acho que ele tem que, como a gente já mencionou, ele tem que saber aproveitar bem os recursos que já são clichê. E não só repetir o que todo mundo já usa, né? Então, se é pra ter o protagonista... Assim, ó, se é pra ter um amigo do protagonista que é inteligente, porra, e se eu fizesse esse cara ser um cara maromba, bombado, tá ligado? Tipo, ao invés do cara de óculos.
Porra, pouco massa.
Sim.
Sabe, tipo, uma coisa totalmente diferente, sabe? Tipo, continua tendo o clichê de ter o amigo protagonista, quer dizer, o amigo do protagonista que é inteligente. Mas não precisa usar o mesmo design, entendeu? Quebrar, e não necessariamente voltar pra comédia, né? Mas acho que deu pra entender o feeling do que eu quis dizer, né? Não sei se eu fiquei claro.
Eu acho que, na verdade, os autores eles têm que usar o do clichê não o mínimo possível, mas usar o necessário pra tentar passar a mensagem que eles querem passar com a obra em si, né?
Assim, ó, e olha, fugir do clichê nem sempre é bom. Por exemplo, um anime que a premissa é 100% original, Gleipnir, é uma bosta.
Verdade.
Nada contra quem gosta de Gleipnir aí, mas é ruim.
Peraí, Gleipnir é isekai?
Não.
Não, depende, né? Se tu considerar que o protagonista tá tendo um novo mundo pra menina entrando dentro dele, né? Talvez, né, cara?
Caralho.
Dá
de fazer uma cantada com isso, né?
Caralho, uma cantada. Não, peraí. Não, como é que seria a cantada? Me conta, Wesley, qual seria a cantada?
Pensei alguma coisa, tipo, ah, quando você entra dentro de mim é como se eu viajasse pra um novo mundo ou alguma coisa do tipo.
Nossa, que linda! Nossa!